Sempre olhamos para os nossos mais envelhecidos como alguém a quem o país deve muito. Foram pessoas que trabalharam uma vida inteira, que agora merecem respeito e ter uma vida com dignidade. Nunca vimos os mais velhos como um peso ou um custo para o Estado, mas sim como pessoas a quem a minha geração, a quem as gerações mais novas, devem muito. É por isso que vemos com enorme satisfação o PSD querer agora melhorar a vida destas pessoas. É com enorme satisfação que vemos o PSD, com este projeto, juntar-se ao Partido Socialista e ao Governo na luta contra este problema. E digo mesmo juntar, porque muitas das medidas propostas pelo PSD no projeto há muito que estão a ser implementadas. O Partido Socialista e o Governo promoveram um reforço efetivo da cooperação social desde 2016, em especial nos lares, com um aumento de melhoria da oferta de vagas em lares. Mas também promovemos e melhoramos a fiscalização. Desde 2016 foram realizadas mais de 2.600 fiscalizações a lares, o que levou ao levantamento de mais de 1.600 autos e resultaram no encerramento de mais de 500 lares. O Partido Socialista, além de aumentar a oferta dos lares, de fiscalizar os lares, tem efetivado também esforços para a regularização dos lares ilegais que sejam suscetíveis de cumprir as regras. Simplificamos o licenciamento dos novos lares, eliminando o duplo licenciamento. Assim como o programa PARS 3.0, que prevê um investimento de 110 milhões de euros para o alargamento da rede de equipamentos sociais, com a finalidade de aumentar a capacidade já instalada. E na preparação para o próximo inverno, que será ainda mais exigente, já está calculado a criação de 18 brigadas de intervenção rápida, uma linha telefónica de apoio a lares, uma nova testagem em lares de acordo com os critérios de risco. Tenham calma, Sr. Deputados. Tenham calma, que ainda tenha mais para ouvir. Ou seja, já estamos a executar a maioria das medidas que o PSD hoje aqui propõe. O mesmo PSD que no Governo, juntamente com o CDS, a única medida que tomou relativamente aos lares foi o aumento do número de câmaras por quarto, sem qualquer preocupação pelas condições de conforto e sanitárias dos nossos idosos. Mas esta mudança de pensamento e atitude do PSD em relação ao bem-estar dos idosos é bastante positiva. Esperemos é que seja verdadeira. Esperemos que possa apagar os anos de má memória em que os idosos para o PSD era uma espécie de peste grisalha, um custo para o Estado. Senhoras e senhores deputados, hoje, Dia Internacional do Idoso, o Partido Socialista reforça o seu compromisso de continuar a lutar para que os nossos tenham uma vida digna. Porque os nossos idosos, por tudo aquilo que deram ao nosso país, por toda a sua sabedoria e a experiência, são o melhor que o nosso país tem. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista dos Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o índice de envelhecimento em Portugal, que se situa perto dos 144%, tem implicações evidentes sobre a nossa organização social, sendo fundamental assegurar que a maior longevidade que hoje as pessoas atingem é acompanhada pela garantia de uma qualidade de vida e de bem-estar das pessoas idosas. Esta situação acaba por exigir adaptações e respostas aos diversos níveis, designadamente por parte dos serviços de segurança social e saúde, entre outros. A Constituição da República Portuguesa consagra direitos para a população idosa, nomeadamente no artigo 72º, que determina que as pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social. 2. A política da terceira idade engloba medidas de caráter económico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal através de uma participação ativa na vida da comunidade. Não se pode, pois, aceitar que a população idosa, depois de uma vida inteira a trabalhar e a contribuir para o desenvolvimento do país, fique desprotegida numa fase de vida em que se encontra especialmente vulnerável e, por vezes, isolada, situação que contraria a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025, cujas linhas orientadoras apontam claramente para a inclusão social, para o combate ao isolamento e a marginalização social. As respostas que hoje podemos encontrar são as oferecidas por espaços privados que muitas vezes não correspondem às necessidades em todo o país. Os lares da rede social estão sobrelotados, sem meios e recursos humanos adequados, e alterar as normas não é a solução. Antes poderá levar a que se acumulem mais utentes, sobrecarregando os trabalhadores e os poucos meios. O que o PSD aqui nos traz é uma determinada opção de responder a um problema que é real. Aquilo que nos divide é saber se o Estado deve cumprir os preceitos constitucionais e garantir o cuidado dos idosos com condições, com segurança, com conforto, a partir de uma rede pública de lares, ou se, como pretende o PSD, o Estado deve-se desresponsabilizar para favorecer o negócio de alguns. Negócio que, como tem o lucro como único objetivo, tem também os problemas que o PSD identifica, mas que quer agora tratar uns retoques na pintura. Do que o PSD não quer falar é da urgência de uma resposta adequada ao nível dos cuidados primários de saúde, nomeadamente a assistência e apoio ao domicílio. Não quer falar da necessidade de aumentar as pensões, de garantir condições de vida dignas aos idosos e da regulação de horários de trabalho e de combate à precariedade para que as famílias tenham as condições necessárias para tomar conta dos seus idosos e não sejam obrigados a deixá-los em instituições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção cabe ao PCP, pela Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, assinalando-se hoje o Dia Internacional do Idoso, o PCP destaca o contexto particularmente difícil que marca a vida dos que integram este grupo social. É exponencialmente agravado com a realidade do surdo que o país enfrenta, ao mesmo tempo que reafirmamos o nosso empenho na concretização de um vasto conjunto de medidas que assegurem uma adequada proteção da sua saúde, o combate às desigualdades sociais e à pobreza, a valorização das suas pensões e a elevação da sua qualidade de vida e bem-estar. E lembramos também a necessidade da implementação de uma resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo a promoção do envelhecimento com direitos, que resultou de uma proposta do PCP, cujas medidas concretas ganham no atual contexto acrescida importância, como, por exemplo, a promoção da saúde e prevenção da doença, com aposta nos cuidados primários e o combate ao isolamento e à solidão, bem como a criação de uma rede pública de equipamentos de apoio à terceira idade. Srs. Deputados, a situação dos chamados lares ilegais tem naturalmente que merecer atenção, discussão e, acima de tudo, intervenção e ação concreta para que as situações que hoje existem não tenham lugar e para que estas situações não se repliquem no futuro, o que exige naturalmente uma ação que previnam situações futuras semelhantes. Falamos naturalmente de lares sem autorizações ou sem licenças diversas para funcionar pelos mais diferentes motivos, incluindo também lares sem condições para acolher utentes das mais diversas dimensões, condições físicas ou de higiene, de segurança dos espaços ou mesmo a existência de meios humanos e materiais para responder aos utentes. Mas não podemos aqui também deixar de assinalar que em muitos lares com licenças e com autorizações para funcionar e que recebem dinheiro da Segurança Social, estas condições adequadas não estão também garantidas para os seus utentes, como tem vindo até muitas vezes a público, que também deve merecer a nossa intervenção e a nossa preocupação. Uma falta de condições que está também relacionada com a carência de trabalhadores, uma carência que vai bem mais além do que a realidade do atual contexto, porque é uma carência estrutural, numa parte significativa das instituições que asseguram esta resposta e que poderia ter já tido uma solução se tivesse sido aprovada a proposta do PCP de reforço de trabalhadores para os equipamentos sociais, incluindo lares, e que o PSD votou contra, juntamente com o PS, com o CDS e com a IEL. Mas importa aqui também lembrar que a realidade dos lares ilegais, que tem que ser combatida, repito, que tem que ser resolvida de vez, não é de hoje, tem décadas, tendo passado ao lado da intervenção efetiva de sucessivos governos, incluindo de governos do PSD, que lembramos aqui também, na última vez que esteve no governo com o CDS, aumentou o número de vagas em lares, sem acautelar e sem considerar as condições de muitas instituições para tal, acenando-lhes com dinheiro para que dentro do mesmo espaço colocassem mais idosos. E lembramos isto porque o PSD coloca nesta iniciativa a flexibilização das normas e limitações para permitir um alargamento da capacidade de acolher idosos. O aumento da capacidade para acolher e responder aos idosos é inseparável da criação e da implementação de uma rede pública de lares, assumida e da responsabilidade da Segurança Social, que garanta uma resposta de qualidade e de acordo com as necessidades específicas de um grupo social tão heterogéneo como é o da população idosa. Não é atirando responsabilidades e dinheiro para cima das instituições que se resolve o problema das instituições ou da resposta que atualmente as instituições asseguram. O contexto atual e os problemas antigos, que existem há muito e que vieram mais à tona nos últimos tempos, demonstra bem que é preciso alargar a rede de lares com a criação de uma rede pública gerida pelo setor público. Esta é uma resposta fundamental para resolver um alargado conjunto de problemas e um caminho que o PCP continuará a defender.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Hoje mesmo, no dia em que a CGTP faz 50 anos, os trabalhadores das IPSS manifestaram-se nas ruas do Porto, lembrando que são tão essenciais as suas funções, então não deveriam ser tão desvalorizadas e tão pouco reconhecidas. Lembrando que o esforço suplementar que fizeram quando trabalharam 24 horas sobre 24, quando trabalharam aos fins de semana sem ver as famílias, a esse esforço suplementar continuam a corresponder salários miseráveis e uma sobrecarga laboral sem compensações. Queria começar nesta intervenção por saudá-los e manifestar daqui a nossa solidariedade com a luta deles. Deles e delas, porque são muitas trabalhadoras. O PSD traz-nos hoje a debate um tema importante sobre os lares ilegais. Cerca de 3.500 lares ilegais é o número que se estima existir em Portugal, onde vivem 35 mil pessoas. A existência de lares ilegais é a consequência da combinação de três problemas. Primeiro, a escassez de oferta apoiada pelo Estado, da chamada rede social. A segunda, a circunstância de os lares não apoiados pelo Estado praticarem preços de mercado que são impraticáveis para qualquer família com rendimentos médios. E em terceiro lugar, o facto das próprias transformações nas estruturas familiares fazerem com que elas não possam, nem sequer devam, arcar com toda a sobrecarga que resulta desta escassez de oferta pública e escassez de equipamentos acessíveis. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, só conseguiremos resolver verdadeiramente este problema com mais oferta pública. Aliás, com uma rede pública de cuidados para idosos que permita reforçar a oferta nesta área. E também com uma oferta de outro tipo de respostas diferentes daquelas que hoje são predominantes. Falo do apoio domiciliário, da resposta de assistentes pessoais, de modelos como o co-housing, de modelos como o da vida independente ou de respostas que assentam na autonomia das pessoas e, tanto quanto possível, na sua permanência com autonomia e com apoio no seu domicílio. Aquilo de que não duvidamos é que não se resolve este problema através da legalização de estruturas que não tenham condições ou do rebaixamento das exigências relativas à qualidade dos serviços, dos espaços e dos cuidados prestados aos idosos. O PSD, que hoje é proponente, e o CDS, que foi seu parceiro de governo numa anterior legislatura, tem a este nível uma triste história. Já aqui foi lembrado, mas é importante recordar, que em 2012 o ex-ministro Mota Soares anunciou a flexibilização das regras dos lares, que foi, basicamente, permitir que em quartos que deviam estar ocupados por uma pessoa pudessem passar a estar duas pessoas, em quartos preparados para duas pessoas pudessem passar a estar três pessoas, foi permitir que lares que tinham um máximo de 60 residentes passassem a ter um máximo de 120 residentes, foi permitir mais gente em áreas mais pequenas. Algumas das regras que hoje existem nos lares dificultaram a contenção da pandemia, precisamente por não termos espaços individuais e por isso dificultar também medidas de contingência. Em 2013, aliás, o mesmo ministro Mota Soares acabou com os poucos equipamentos públicos que existiam para o apoio aos idosos, fazendo uma ordem na Segurança Social para que os estabelecimentos integrados para os idosos encerrassem. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Lar das Fontainhas no Porto, onde residiam cerca de 200 idosos. O caminho de que nós precisamos é precisamente o oposto deste caminho. Nós precisamos, não precisamos de encerrar equipamentos ou rebaixar os padrões, que aliás é o que vem proposto aqui no ponto 5 do projeto de lei, do projeto de resolução, peço desculpa, do PSD, flexibilizar as normas e limitações atualmente existentes nos lares, de modo a permitir